Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando sobre os aspectos tributários e contábeis do rateio de despesa ou compartilhamento de custo, que em inglês a gente fala que é o cost share agreement, né? Então, essa é uma operação muito comum entre grupos empresariais, né? E é isso que a gente vai estar falando na videoaula de hoje. Então, antes de mais nada, convido a você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhar esse vídeo para quem você acha interessante e ativar as notificações para receber os novos vídeos que serão colocados aí. A gente coloca um vídeo por semana. Então, seja bem-vindo ao canal. Então, hoje a gente vai estar falando dos aspectos contábeis e tributários do rateio de despesas, né? Ou compartilhamento de custos, né? Essa é uma operação bastante comum entre grupos empresariais, né? Para que para você poder maximizar o lucro, melhorar o resultado e reduzir custos aí, evitando ter gastos desnecessários aí na sua operação, né? Existe um entendimento da Receita Federal do Brasil de entender que esse rateio de despesa ou complemento de custo, quando a pessoa recebe esse valor que seria o reembolso, né? A gente já tem um vídeo referente ao reembolso de despesa, entender que isso é uma receita e essa receita seria tributada para seria fator gerador do imposto de renda, contribuição social, sobre o lucro, PIS, COFINS e ISS, né? Eu entendo que isso não é receita por parte do contribuinte, porque, na verdade, por uma questão gerencial, uma questão de maximização de resultado, de eficiência operacional, eu acabo centralizando isso numa das minhas pessoas jurídicas e ela tem todo esse gasto, tem todo esse custo e depois ele compartilha e pede reembolso das demais empresas do grupo, né? Então, que é o rateio de despesas, né? Quando é que isso ocorre? Para racionalizar a gestão, simplificar procedimentos, otimizar recursos em empresas dos mesmos grupos econômico, eles optam por compartilhar essa facilidade, rateando as despesas necessárias, seja para manter departamentos internos ou contratar prestador externo, né? Que é muito mais eficiente, saídas muito mais barato eu contratar em nome do grupo do que contratar de maneira individual, porque às vezes aquele trabalho, aquele serviço, aquele custo, ele vai beneficiar todas as empresas do grupo, né? Então, você, em vez de ficar criando um departamento para cada empresa ou contratando cada um contratar o seu prestador de serviço, é muito mais eficiente você fazer isso de forma centralizada. São chamados acordos de compartilhamento de despesas, também conhecido como cost share agreements. São contratos atípicos, porque não estão previstos na nossa legislação civil brasileira. Esse é o ponto que acaba enfraquecendo, né, no julgado do CARF, porque o entendimento que alguns conselhos têm, como tem previsão legal, isso não teria validade, portanto, é uma coisa atípica, né? Representam uma antecipação de despesas inerente ao custo da estrutura compartimentada por uma das entidades participantes, normalmente identificadas como centralizadoras, atrelado ao reembolso financeiro pelas demais beneficiárias de forma proporcional à parcela importada a cada ente. Ou seja, eu não vou ratear isso de maneira igual, vou ratear isso de maneira proporcional. Então, eu vou fixar critérios, objetivos, né, e alguns subjetivos para poder fazer esse compartilhamento de custo ou rateio de despesa. E isso é muito comum, por exemplo, jurídico. Então, para que eu vou ter um jurídico para cada empresa? Eu posso fazer um jurídico só e esse jurídico dá serviço para todas as empresas do grupo. Por que eu vou ter uma contabilidade para cada empresa? Eu posso centralizar isso numa empresa só. RH, UTI, né, pessoal do departamento de informática, publicidade e outras fontes, atividades que seriam possíveis fazer esse tipo de compartilhamento de custo. Inclusive, existem algumas empresas que criam o chamado centro de compartilhamento de custo, no qual tudo isso é centralizado, porque você faz um sistema só e acaba compartilhando isso com as demais empresas do grupo. Isso, teoricamente, ou na prática, criaria uma redução de custo por parte das empresas, né? Então, isso seria o rateio de despesa. E aí, como é que é a contabilização do rateio de despesas, né, para quem está fazendo um reembolso? Ou seja, eu sou a entidade centralizadora, tenho aquele gasto, esse gasto eu estou fazendo em nome de todo o grupo, eu vou pagar isso e eu vou debitar parte como despesa e parte como um valor a receber, né? E esse valor que está sendo reembolsado por demais entidades do grupo não deve transitar para o resultado. Eu só vou contabilizar como despesa aquela parte que faz aquela parcela referente à minha atividade, né? Eu tenho um gasto, por exemplo, de 100. Desse 100, 20% é meu, então 20% é despesa minha, 80% eu vou ratear para as outras empresas do grupo e vou receber isso de maneira proporcional. Isso vai ser um conto de receber para mim, né? Quem paga sem reembolso, né? Ou seja, aquele que se beneficiou desse rateio é despesa para ele, porque ele tá se tem que computar isso como custo dele, tá? A importância de ter um contrato de rateio de despesa definindo essas regras de rateio de maneira clara e objetiva, tá? Porque isso é importante para fazer prova a favor do contribuinte. Se não tiver contrato, falar que isso é somente verbal, isso enfraquece os argumentos de defesa do contribuinte, caso ele seja autuado. Então, o rateio de despesa não é receita, porque não representa efetivo acréscimo patrimonial da entidade centralizadora, ela está recuperando custos, né, que ela teve em nome de terceiros, porque está sendo prestado serviço, né, para outras entidades e eles é que se vão beneficiar desse custo. Não é serviço porque não há margem de lucro e não é uma obrigação de fazer por parte da entidade centralizadora. Como é que é? Qual que é o posicionamento da Receita Federal do Brasil em relação a essa matéria, né? Então, a Receita Federal do Brasil tem um posicionamento favorável através de duas soluções de consulta. A gente tem a solução de consulta COSIST número 08 de 2002, que foi proferida em 2012 pela COSIT, que é o Coordenação Sistema de Tributação da Receita Federal do Brasil, que analisa a estrutura internacional que envolve o contrato de cost sharing, né, de um grupo empresarial. A Receita Federal do Brasil proferiu entendimento de que essas despesas administrativas reembolsadas no contexto de um contrato de rateio de despesas seriam dedutíveis para fim de imposto de renda, se comprovadamente corresponderia a bens e serviços efetivamente pagos e recebidos, ok, né, foi prestado, foi pago e foi recebido, forem necessários mais normais atividades da empresa. Terceiro, o rateio se der mediante critérios razoáveis, objetivos previamente ajustados, devidamente formalizados por instrumentos firmados entre os intervenientes. Por isso que é importante ter o contrato de rateio de despesas com critérios objetivos como vai ser feito esse rateio. O critério de rateio for consistente com o efetivo gasto de cada empresa e com o preço global pago pelos bens e serviços e observando os princípios gerais de contabilidade. Então, tem que ser uma coisa adequada, porque não adianta você ter querer fabricar despesa para poder reduzir o lucro tributável e a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços apropriar como despesa somente a parcela que couber segundo o critério de rateio, né, do que eu falei para você. Se essas despesas representam 20% do meu custo, eu só vou apropriar 20%. Eu não vou querer apropriar a despesa de acordo com a minha conveniência para gerar mais despesa para aquela empresa que paga mais imposto e gerar menos despesa para aquela empresa que paga menos imposto. Então, tem que ser de uma maneira bastante adequada esse rateio. E aí nós temos a solução de divergência COSIST 23 de 2013, nessa consulta, a Receita Federal do Brasil entendeu que os valores repassados a título de reembolso poderiam ser considerados dedutíveis do cálculo do imposto de renda, desde que algumas condições fossem observadas. Então, a primeira, sendo os custos e despesas necessários no mais usuário devidamente comprovados e pagos, lógico, para imposto de renda, tem que ser necessário, tem que ser normal, tem que ser usual, de acordo com o artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, né, de 2018, serem calculados com base em critérios razoáveis, objetivos previamente ajustados e formalizados, por isso que é importante ter o contrato, importante ter os requisitos objetivos, né? Corresponder ao efetivo gasto de cada empresa, então tem que ser rateado de maneira proporcional, de acordo com o que cada empresa produz, e cada empresa se apropria exclusivamente das suas próprias despesas, de acordo com os critérios formalizados no acordo, por isso que é importante ter um contrato, né, por isso que é importante ter esses critérios. Ser mantida a escrituração destacada de todos os dados relacionados ao rateio de despesa, a importância da contabilização, isso de maneira correta e adequada por parte de cada entidade, tanto da centralizadora quanto aquela que está se beneficiando desse rateio, e sejam relativas às despesas de back-office, né? Ou seja, aquilo que dá suporte para todas as empresas, como RH, jurídico, TI, né? Contabilidade. Então, se forem esse tipo de despesas, essa solução de consulta é favorável ao contribuinte. Então, infelizmente, nós tivemos uma decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo que o rateio de despesas não seria, essa seria receita tributável por parte da entidade centralizadora. Eles até, o emenda quarta está um pouco confuso, mas no final a conclusão é que, naquele caso, esse rateio não seria considerado como custo de quem estaria recebendo e seria receita por parte da centralizadora. Então, eles entendem que a possível concentração em uma única empresa do controle dos gastos referentes a departamentos de apoio administrativo, centralizados para postura rateio dos custos de despesas administrativas. Então, custo administrativo é possível fazer rateio. Entretanto, os valores recebidos pela pessoa jurídica, centralizadores das atividades compartilhadas, as demais pessoas jurídicas, entendendo por conta do serviço prestado, ainda que referidos como reembolso, entrega a base de cálculo da contribuição para o PIS/COFINS. Então, eles entenderam que, ok, despesa administrativa eu posso ratear, só que outros serviços não poderiam ser rateados, mesmo que sejam contabilizados com reembolso. Então, nesse caso, entenderam que o contribuinte não tinha razão, né, e entenderam que o reembolso deveria ser tributado, porque seria uma receita da centralizadora. Eu entendo que rateio de despesa não é receita, porque ele não representa efetiva crise patrimonial da entidade centralizadora. Eu, por uma questão de eficiência administrativa operacional, eu centralizo isso numa das entidades, numa das pessoas jurídicas, ela consegue condições melhores de contratação, eu consigo reduzir custos de manter RH, contabilidade, jurídico e outros que seriam comuns em cada empresa, né? É necessária a correta contabilização do rateio. Então, eu, como centralizador, só vou contabilizar a despesa referente à minha parcela, os demais vão ser contabilizados pelas outras entidades beneficiárias do rateio, né? Isso não vou contabilizar como receita, mas sim como conta a receber, e a necessidade de contrato para prever esse classificamento, esse rateio de despesa, né? Então, apesar desse entendimento desfavorável do CARF da Câmara Superior, eu entendo que vai de contra o entendimento da própria Receita Federal do Brasil, através daquela solução de consultas que eu acabei comentando com vocês. Eu sou partidário do entendimento que a de despesa não é receita. Então é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe esse vídeo, dá o seu like e vejo vocês na próxima videoaula. Obrigado, até a próxima.